Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, o Guarani Volume 1. Capítulo 1 Cenário. De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio d'água que se dirige para a norte e, engrossado com os mananciais, que recebe no seu curso de 10 léguas, torna-se rio caudal. É o Paquequer, soltando de cascata em cascata, enroscando-se como uma serpente, vai depois se espreguiçar na Varzeia e embeber no Paraíba, que rola majestosamente em seu vasto leito. Dir-se-á que vassalo e tributário desse rei das águas, o pequeno rio, altivo e sobranceiro contra os rochedos, curva-se humildemente aos pés do suzerano. E perde então a beleza selvática. São as nossas serenas como as de um lago, e não se revoltam contra os barcos, e as canoas que resvalam sobre elas. Escravo submisso sofre o latego do senhor. Não é neste rio lugar que ele deve ser visto, sim 3 ou 4 léguas acima de sua foz, onde é livre ainda, como o filho indomito desta pátria da liberdade. Aí o Paquequer lança-se rápido sobre o seu leito e atravessa as florestas como o tapir, espumando, deixando o pelo esparso pelas de rochedo e enchendo a solidão com o estampido de sua carreira. De repente, falta-lhe o espaço, foge-lhe a terra. O soberbo rio recua um momento para concentrar as suas forças e precipita desse de um só arremesso, como tigre sobre a presa. Depois, fatigado do esforço supremo, se estende sobre a terra e adormece numa linda bacia que a natureza formou, e onde o recebe como em um leito de noiva, sob as cortinas de trepadeiras e flores agrestes. A vegetação nessas paragens ostentava outrora todo o seu luxo, e vigor florestas virgens se estendiam ao longo das margens do rio, que corria no meio das arcarias de verdura e dos capiteis formados pelos leques das palmeiras. Tudo era grande e pomposo no cenário que a natureza, sublime artista, tinha decorado para os dramas majestosos dos elementos, em que o homem é apenas um simples comparsa. No ano do graça de 1604, o lugar que acabamos de descrever estava deserto e inculto. A cidade do Rio de Janeiro tinha se fundado havia menos de meio século, e a civilização não tinha tempo de penetrar o interior. Entretanto, via-se à margem direita do rio uma casa larga e espaçosa, construída sobre uma eminência e protegida de todos os lados por uma muralha de rocha cortada para piqui. A esplanada sobre que estava assentado o edifício formava um semicírculo irregular que teria com muito 50 braças quadradas. Do lado do norte havia uma espécie de escada de Erdlerdo feita metade pela natureza e metade pela arte. Sendo 2 ou 3 dos largos degraus de pedra da escada, encontrava-se uma ponte de maneira de sobrinhos construída sobre uma fenda larga e profunda que se abria na rocha. Continuando a descer, chegava-se à beira do rio, que se curvava em seio gracioso, sombreado pelas grandes gameleiras e angelins que cresciam ao longo das margens. Aí, ainda a indústria do enveitado Arrabiureza para criar meios de segurança e defesa. De um e outro lado da escada seguiam 2 renques de árvores, que alargando gradualmente iam fechar como 2 braços o seio do rio, entre o tronco dessas árvores. Uma alta cerca de espinheiros tornava aquele pequeno vale impenetrável. A casa era edificada com a arquitetura simples e grosseira, que ainda apresentam as nossas primitivas habitações. Tinha 5 janelas de frente, baixas, largas, quase quadradas. Do lado direito estava a porta principal do edifício, que dava sobre um pátio cercado por uma restacada, coberta de melões agrestes. Do lado esquerdo estendia-se até a borda esplanada uma asa do edifício, que abria duas janelas sobre o desfiladeiro da rocha. No ângulo que esta asa fazia com o resto da casa, havia uma coisa que chamaremos jardim, e de fato era uma imitação graciosa de toda a natureza rica, vigorosa e esplendida que a vista abraçava do alto do rochedo. Flores agrestes das nossas matas, pequenas árvores copadas, um estandal de relvas, um fio de água, fingindo um rio e formando uma pequena cascata, tudo a mão do homem tinha criado no pequeno espaço com uma arte e graça admirável. À primeira vista, olhando esse rochedo da altura de 2 braças, donde se precipitava um arroio da largura de 1 copo d'água, e um monte de grama, que tinha quando muito o tamanho de 1 divã, parecia que a natureza se havia feito menina, e se esmerara em criar por capricho uma miniatura. O fundo da casa, inteiramente separado do resto da duruma cerca, era tomado por 2 grandes armazéns ou senzalas, que serviam de morada a aventureiros e acostados. Finalmente, na extrema do pequeno jardim, à beira do precipício, via-se uma cabana de sapé, cujos esteios eram duas palvira haviam nascido entre as fendas das pedras. As abas do teto desciam até o chão. Um ligeiro sulco privava as águas da chuva de entrar nesta habitação selvagem. Agora que temos descrito o aspecto da localidade, onde se deve passar a maior parte dos acontecimentos desta história, podemos abrir a porta de jacarandá que serve de entrada e penetrar no interior do edifício. A sala principal, o que chamamos ordinariamente sala da frente, respirava um certo luxo que parecia impossível existir nessa época em um deserto, como era então aquele sítio. As paredes e o teto eram caiados, mas cingidos por um largo florão de pintura fresco. Nos espaços das janelas pendiam dois retratos que representavam um fidalgo velho e uma dama também idosa. Sobre a porta do centro desenhava-se um bradarmas em campo de cinco vieiras de ouro, riscadas em cruz entre quatro rosas de prata sobre paulas e faixas. No escudo, formado por uma brica de prata, orlada de vermelho, via-se um elmo também de prata paquife de azul, e por timbre um meio leão de azul com uma vieira de ouro sobre a cabeça. Um largo reposteiro de damasco vermelho, onde se reproduzia o mesmo brasão, ocultava esta porta, que raras vezes se abria e dava para um oratório. Defronte, entre as duas janelas do meio, havia um quêndo fechado por cortinas brancas com apanhados azuis. Cadeiras de couro de alto espaldar, uma mesa de jacarandá de pés torneados, uma lâmpada de preço suspensa ao teto, constituíam a mobília da sala, que respirava um ar severo e triste. Os aposentos interiores eram mesmo gosto, menos as decorações heráldicas, na asa do edifício, porém. Esse aspecto mudava de repente e era substituído por um quer que se seja de caprichoso e licado que revelava a presença de uma mulher. Com efeito, nada mais louçã do que essa alcova, em que os brocacatês de seda se confundiam com as lindas penas de nossas aves, enlaçadas em grinaldas e festões pela ola do tecto e pela cupola do cortinado de um leito colocado sobre o tapete de peles de animais selvagens. A um canto, pendia da parede um crucifixo em alabastro, aos pés do qual havia um escabelo de madeira dourada. Pouco distante, sobre uma comoda, via-se uma dessas guitarras espanholas que os ciganos introduzirão no Brasil quando expulsos de Portugal, e uma coleção de curiosidades minerais de cores mimosas e formas esquisitas. Junto à janela havia uma enema e à primeira vista não se podia definir. Era uma espécie de leito ou sofá de palha matizada de várias cores e entremeada de penas negras e escarlates. Uma garça real empalada, prestes a desatar o voo, segurava com o bico a cortina de fetata azul que ela abria com a ponta de suas asas brancas e, caindo sobre a porta, vendava esse ninho e inocencia aos olhos profanos. Tudo isto respirava um suave aroma de beijão que se tinha impregnado nos objetos com perfume natural, ou como a atmosfera do paraíso que uma fada habitava,